Você está ouvindo Feijoada Completa.
Gilberto Gil, aqui na sua Rádio Câmara. No bloco passado, né? Eu esqueci de falar no final. O nome da música que a gente falou e não. Tava comentando o disco e não falei da música, né? É legal isso. Bom, mas tudo bem, né? Você tinha ouvido lá o Samba do Avião e eu. Enfim. Aqui a gente tá ouvindo Era Nova. E é uma música muito interessante porque ela traz um conteúdo que lembra muito as músicas que falam de New Age, né? Ou da era do esoterismo. Muito forte isso na década de 60 e 70, né, Paulinho? Você lembra do Age of Aquarius? Aquela famosa música que
era do Hair, né?
Do Hair, Let the Sunshine, né? Que o Age of Aquarius, que foi lançada em 69. Então aqui essa música do Gil Era Nova tá batendo em cima disso aí, tá exatamente nesse sentido. E você vai ver isso em vários compositores, no próprio Tim Maia isso vai aparecer também. E tem vários compositores da música brasileira e também nos Estados Unidos e fora do circuito, mesmo fora do circuito comercial, mas também no circuito comercial, trazendo canções que falavam dessa questão da era de Aquários. Quer dizer, da era do esoterismo, né? De uma nova era e tal. Então, bem interessante aí o Gil também entrando um pouco nessa onda aí da New Age. Nessa canção chamada Era Nova.
Embora você pense que não é, como seu cabelo cresce agora.
Muito bem, vamos falar agora de doulas, portanto, né? A palavra grega doulas, que quer dizer exatamente aquela mulher que serve, né? A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara discutiu nessa semana a regulamentação da profissão de doula, um projeto de lei que é da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, né? Ele determina que a doula é a profissional habilitada para dar o suporte aí necessário físico e emocional à gestante durante a gestação e também no parto, né? Para a relatora do projeto, a deputada Benedita da Silva, que é do PT Fluminense, é preciso deixar bem claro que o trabalho das doulas não deve ser confundido com a atuação dos médicos e também com outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, enfim, nessa questão. Quer dizer, a doula é um ato completamente diferente aí do ato profissional médico, que são outras questões, né? Bom, vamos conversar sobre esse assunto, sobre a importância dessa profissional e também sobre esse apoio, né, à gestante, à parturiente. Nossa primeira entrevistada é a deputada Carmen Zanotto, ela que é do PPS de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto, que é integrante da Comissão de Saúde da Câmara, ela própria que é enfermeira também. Deputada Carmen Zanotto, boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso programa de hoje, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos que estão nos acompanhando através do seu programa da Feijoada Completa do nossa Rádio Câmara.
Uma boa tarde a você, a senhora deputada Carmen Zanotto, falando com a gente das doulas aqui no Feijoada.
É isso aí, deputada, vamos falar.
Alô?
Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo bem, deputada?
Edson?
Oi, tá me ouvindo?
Oi, agora sim, agora retornou.
Ah, beleza, ok. Deputada, qual que é na sua avaliação a questão do parto humanizado, de a busca da condição ideal? Alô?
Oi. Eu não consigo.
Alô, deputada?
Oi. Senhora... Eu estou parada no mesmo lugar.
Então, estamos com um problema. Vamos refazer a chamada. Só aguarda só um instantinho que nós vamos refazer a chamada, por favor. Bom, vamos refazer a chamada aqui com a deputada Carmen Zanotto.
Edson, e lembrando... esse tema das doulas é um tema interessantíssimo, porque você pegar já uma geração anterior a essa de mulheres que estão tendo filhos agora, a gente já não ouvia falar nas doulas e elas vêm crescendo bastante em importância. Assim, é claro que sempre havia o trabalho delas, mas não era tão...
Tão difundido,
tão difundido,
né?
E enfim, e a gente ouve histórias e relatos de mulheres e que a presença da doula ali fez toda a diferença, faz diferença ali naquela hora do pedir a cesárea, se está tendo parto natural, vai pedir a cesárea porque está sentindo muita dor, e aí vem a doula e controla aquele momento e te ajuda a passar por aquele momento, enfim, vem sendo cada vez mais difundido esse trabalho dessas mulheres em geral, né, que colaboram bastante na hora do parto. A gente conseguiu recuperar o contato com a deputada Carmen Zanotto, Edson.
Deputada, agora está ouvindo bem a gente?
Agora sim.
Ah, aqui, ótimo. Deputada, qual, na sua avaliação, a gente falando aqui, que até comentando aqui enquanto a gente refazia a chamada, que o papel das doulas não era, sempre existiu, mas ele não era tão, não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje, quanto se rediscute muito a questão do parto, né? Como é que a senhora vê isso aí?
Bom, primeiro que esse texto apresentado pela nova deputada Érica Cocai, ele traz muita clareza no que são as atribuições no reconhecimento das doulas como profissionais também da área da saúde, em especial durante a gestação, pré-parto, parto e pós-parto. Uhum. Sempre se teve um debate muito grande se as doulas estariam substituindo os profissionais de nível médio, as enfermeiras obstetras e os profissionais da área médica na área da obstetrícia. E o texto não permite isso. O texto não permite nem a verificação de sinais vitais, a verificação da pressão arterial, por exemplo.
Alô? Temos problemas com celulares do Brasil, eu vou te contar. Tá difícil. É difícil fazer rádio no Brasil com as operadoras de celular que nós temos.
Quando a gente depende tanto do contato telefônico, que a deputada vem dando essa informação sobre exatamente o que vai ser essa regulamentação, o que a doula vai poder fazer ali no momento do parto, né?
Exatamente.
A gente está tentando retomar o contato.
Vamos tentando retomar o contato. Mas, de fato, quer dizer, o projeto, pelo que descreve a deputada e pelo que a gente, né, sabe a respeito até da própria relatora, a deputada Benedita da Silva também, deixa claro essa questão. Quer dizer, o profissional, a doula, ela não está lá para substituir a profissional de saúde. Ela está para dar apoio, para dar assistência, para dar aquela, né, aquela ajuda mesmo. E dar aquele suporte que a pessoa fica realmente em momentos que, no caso de uma parturiente, chega a ser desesperadores, né? Muita dor, muita para muitas é a novidade, por exemplo, principalmente quando é o primeiro filho, em que a pessoa não sabe o que vai esperá-lo, não sabe o que vai acontecer, ela não tem noção do que vai esperá-la, né? Então fica aquela dúvida terrível. Bom, parece que agora temos de novo contato da deputada Carmen Zanotto. Deputada, por favor, se ela falava que justamente...
Eu estou paradinha, com área total, eu não sei o que está acontecendo.
Pode ser. Infelizmente, nossas operadoras de telefonia não nos ajudam muito. Mas, enfim, né, é o que acontece. A senhora dizia, então, que o projeto estabelece muito claramente esse papel, né?
Muito claro. E é um papel muito mais de atenção física a esta gestante, a informação, ao apoio emocional. Não é a conduta do parto propriamente dita. O texto legal também traz o direito da gestante e seus familiares escolher, né, a sua doula. Então, a doula é de livre escolha. E isso não implica em mais custos para a unidade hospitalar, a clínica, o hospital privado ou o hospital público. O que, que ele precisa garantir para que esta doula entre na sala de pré-parto, no apartamento ou na enfermaria dessa gestante, é a roupa adequada para o desenvolvimento das suas atividades de acompanhar e assistir esta gestante. Então, no texto, conforme ele está apresentado, não choca com os profissionais da enfermagem, com a enfermeira obstétrica, com o profissional médico desta área especializada.
E a senhora acredita que o texto é um ganho para a profissão, essa regulamentação para a profissão das doulas?
É um ganho porque traz segurança a esse conjunto de mulheres que foram buscar uma formação ou que a própria vida prática delas levou a cuidar e assistir emocionalmente, dar atenção a essas gestantes. Alguns dados estamos mostrando, tanto no país quanto no mundo, a redução do número de cesarianas em função dessa assistência, que é uma assistência diferenciada, também não exclui o familiar acompanhante da gestante durante o trabalho de parto, a doula também não substitui esse profissional, mas é uma pessoa com mais condições e mais afinidade com aquela gestante, com mais uma ligação que pode ter vindo lá durante o início da sua gestação, e é um apoio a mais a essa mulher durante o seu trabalho de parto.
Pois é, a senhora, quando se fala em assistência física, como funciona isso? Muitas vezes, por exemplo, aquele apoio logo após o parto ali no deitar, no levantar, ou esse trabalho também é um trabalho que deve ser desempenhado por um profissional de enfermagem?
Não, se tiver o enfermeiro obstetra, em algumas maternidades que nós temos, esse trabalho é feito pelo enfermeiro obstetra.
Uhum.
Mas, por exemplo, ela pode fazer aplicação de compressas de água morna, orientando ela que as contrações são de tanto e tanto tempo e que ela não pode fazer toque, por exemplo, né?
Uhum.
Para saber como é que está a evolução do parto. Mas ela pode acalmar esta gestante, ela pode posicionar, né? Quando a gente fala na atenção física, é deixar numa melhor posição, uma posição mais confortável durante as contrações.
As contrações, né? Uhum. Agora, existe algum estudo, deputado, você tem conhecimento de que como se desenvolve o pós-parto das mulheres que têm assistências das doulas do ponto de vista psicológico? Se, por exemplo, há uma diminuição nos casos de depressão pós-parto, que é uma coisa que é muito, bastante comum, né? Tem algum tipo de estudo nesse sentido?
Eu não conheço nenhum dado aqui norte do Brasil. O que eu tenho é que alguns estados brasileiros, se eu não estou equivocada, já são 10 estados brasileiros que reconheceram a profissão de doulas, e o meu estado de Santa Catarina foi um dos primeiros. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas gestantes que foram acompanhadas por doulas durante o pré-parto e o pós-parto,
uhum.
E o que elas me relataram, até porque eu tinha esta curiosidade, eu precisava dessas informações na condição de enfermeira e de algumas iniciativas que estavam iniciando tramitar na casa,
uhum.
É muito mais a relação entre a gestante e aquela profissional que assistiu ela. E essa assistência não significa, em hipótese alguma, substituir na rede pública no mínimo as 7 consultas com o médico especialista, substituir
pré-natal, né?
O pré-natal da rede, uhum, pública, nada disso. É uma profissional a mais que tem uma formação de no mínimo 180 horas, que vai muito mesmo nessa lógica de um vínculo, por isso que a gestante escolhe a sua doula, do vínculo que a gestante criou, a família da gestante, com aquela profissional,
uhum,
e do conhecimento que ela repassa para dar segurança. Então, é uma pessoa que fica ao lado durante o tempo todo, dentro do procedimento que nós chamamos ou na sala de pré-parto ou durante o parto e pós-parto. Isso, eu não conheço os dados, mas com certeza traz mais segurança para a gestante e evita também, por a gestante ter um maior número de informações, riscos, inclusive, dessa gestante de desenvolver depressão pós-parto, porque ela vai, inclusive, orientar como é que troca, uhum, aquele bebê, né? Então, as mães que me relataram, gestantes jovens, bem orientadas, me relataram muita segurança e justificaram a importância dessa profissional.
Uhum.
Eu tive que aprender, confesso que eu tive que aprender, uhum, a importância da doula para algumas gestantes e esta novidade que está indo para dentro das instituições de saúde, porque nós já tínhamos lá atrás as antigas parteiras.
Uhum.
As doulas não são as nossas parteiras.
Uhum,
elas têm uma outra atividade para exercer.
Exatamente. E essa questão de como lidar com o bebê novinho é uma coisa que as mães, que são principalmente as de primeira viagem, enfrentam muita insegurança com isso, né?
Muita insegurança. Em algumas instituições de saúde, as mães se sentem sozinhas, porque nem sempre o pai da criança, o companheiro, a companheira, a mãe ou a sogra podem estar acompanhando em função do dia a dia a ida delas até a instituição de saúde,
uhum,
e quando elas têm a sua doula, ela pode estar lá. Então, não deve substituir, porque a família deve participar, em especial, né?
Claro,
os pais devem participar deste momento, mas na ausência deles é um apoio psicológico também para esse coletivo de mães e é uma pessoa que fica ao lado daquela gestante. É. Não está fazendo as demais atividades de saúde inerentes à assistência que a equipe de saúde faz dentro de uma instituição para gestantes durante o seu pré-parto, parto e pós-parto.
Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, conversando com a gente aqui um pouco sobre essa questão aí do projeto da regulamentação da profissão das doulas. Deputada, muito obrigado por participar aqui conosco. Perdão aí pelas quedas, mas realmente, enfim, a gente acaba contando aí com alguns problemas com serviço de telefonia celular que, infelizmente, não nos dão boas referências aqui no nosso país, né? Lamentavelmente. Ah, muito obrigado.
Eu te peço desculpa.
Absolutamente. Muito obrigado por participar conosco e sempre contando com a senhora em outras oportunidades para falar de saúde, que é uma coisa que é um tema tão caro a todos nós brasileiros, né?
Verdade. Em especial nesse ano que o Sistema Único de Saúde completa seus 30 anos.
Exatamente.
De ampliação da oferta de serviços para a nossa população brasileira. Com muitas dificuldades, mas avançando bastante também.
Com certeza. Grande abraço, deputada Carmen.
Um abraço.
Abraço a todos. Abraço. Obrigada. Abraço.
Abraço. Tchau, tchau. Até a participação da deputada Carmen Zanotto. E agora a gente vai conversar com a Marilda de Cássia, ela que é presidente... A Marilda é presidente da Associação das Doulas do Distrito Federal. Marilda, prazer falar com você. Boa tarde.
Boa tarde, muito prazer. E também agradeço extremamente a possibilidade e a oportunidade de estar falando com vocês.
Boa tarde, Marilda.
Pois é, Marilda. Vamos falar então sobre essa questão da regulamentação da profissão, né? Como é que vocês recebem aí essa proposta, né, de ter a profissão de doula regulamentada pela legislação brasileira? E como você vê a importância desse projeto que está sendo discutido aqui na Câmara?
Então, nós temos toda uma trajetória, né, desde 2009, quando a doula foi reconhecida como uma ocupação, né, pelo Código Brasileiro, pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. A partir daí, nós viemos, né, trabalhando para que a doula fosse considerada essa profissional, né, essa mulher capacitada que estivesse ao lado dessa mulher no ciclo gravídico puerperal, né, tanto da mulher quanto da família. Nesse tempo agora, né, 9 anos depois, quer dizer, no ano de 2016, na verdade, né, 7 anos depois, nós apresentamos uma proposta de PL na Câmara Federal em relação à entrada da doula, tá, nas maternidades, porque cada município, cada estado tem caminhado para a regularização da entrada da doula dentro das maternidades, principalmente, né, nos partos hospitalares, nas casas de parto, né, centros de parto normal.
Uhum.
Agora, em 2018, qual é a diferença? Em 2017, nós temos uma convenção, né, de doulas, que foi o terceiro ano passado, em que nós, a princípio, né, por solicitação da entrada, né, de registro do PL, nós conversamos, discutimos essa questão e aproveitando, né, a regularização da entrada das doulas a nível nacional, nós entramos com a própria deputada que registrou o PL, nós avançamos com ela um pouco mais, a profissionalização da doula. Isso traz um lugar, né, no meio da assistência, da atenção ao ciclo gravídico puerperal, traz o nosso lugar de fala, o nosso lugar de existência, o lugar da nossa atividade. Para nós é extremamente importante o respeito à nossa atividade junto à mulher, né? Algo que já foi comprovado por várias pesquisas da atuação da doula no ciclo gravídico puerperal e a satisfação dessa mulher tanto na gravidez, no parto, pós-parto imediato e no puerpério também.
Uhum. Agora, bom, a importância, o debate foi se aumentando bastante com relação à importância das doulas a partir também de uma mudança cultural, não é mesmo, Marilda? No sentido de mais apoio ao parto natural, em vez de já partir imediatamente para o parto cesárea. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como está, em que pé está o Brasil nessa mudança de cultura e o que faz exatamente a doula, para quem está ouvindo a gente saber exatamente, ó, tô ali no meio de um parto normal, o que a doula vai fazer ali, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer.
Isso, então, a doula, ela estimula, incentiva e ela corrobora com a mulher no sentido dela ter esse poder de parir, né? A mulher já foi comprovado que entre 80 a 90% das mulheres que entram em trabalho de parto, elas conseguem parir normal ou natural ou normalmente, tá? Qual é o papel da doula? É passar essas informações para a mulher desde quando a mulher fica grávida até o momento do trabalho de parto latente, o trabalho de parto ativo e o nascimento. Em relação às cesarianas, é isso que acontece. Nós doulas trabalhamos com as mulheres hoje apoiando o processo dela no ciclo gravídico puerperal. Nós queremos deixar bem claro que nós não acompanhamos o resultado. Uhum. Doula hoje é muito relacionada assim, doula parte normal e natural, não. Sim. É isso. Nós acompanhamos o processo da mulher para saber que tipo de parto ela vai ter, porque como as mulheres não entram em trabalho de parto, nós não sabemos se aquela que nós estamos acompanhando é a mulher que estaria necessitando da cesárea ou não. Uhum. Então hoje a cesárea não é utilizada no Brasil como uma forma de nascimento de uma mulher que entrou em trabalho de parto e teve qualquer complicação, ou que já teve um pré-natal, né, que a gente diz, já classificado como um pré-natal de risco, né? Uhum. Não de risco habitual, mas de algum risco por alguma enfermidade, alguma necessidade de interrupção da gravidez através de uma cirurgia cesariana, né? Então, nós temos essa questão aí que a gente não sabe. Então, como a gente não sabe quem entra em trabalho de parto, a gente não vai saber, quer dizer, como a gente não sabe do número de mulheres, né, entrando em trabalho de parto, seria ou não cesariana, nós acompanhamos o processo da mulher. Uhum, então, o que nós acompanhamos também é o seguinte, a mulher, seu poder de decisão, né, ela decide qual tipo de parto que ela quer e nós caminhamos junto com essa mulher até o momento dela parir. Uhum. Lá é que nós vamos saber se o parto vai ser natural, vai ser normal com alguma intervenção ou vai necessitar de uma cirurgia cesariana.
Perfeito, perfeito. Marilda, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, esclarecendo um pouco aí dessa questão e lembrando que a proposta continua, né, em análise aqui na Câmara e certamente vocês vão acompanhar, né, vão continuar acompanhando esse processo, quer dizer, todo esse debate, que é um debate de extrema importância aí para o reconhecimento do trabalho das doulas como profissionais de apoio à mulher, né?
Isso mesmo. Seja qual for o resultado, né, tantas vezes quantas forem necessárias, nós iremos para a Câmara e iremos solicitar a nossa regulamentação da profissão. Uhum, tá?
Perfeito.
Porque é o início de um debate agora. Nós estamos aí prontas para ir até esse dia que nós chegaremos e nós temos o nosso lugar de fala como profissional doula.
Marilda de Cássia, presidente da Associação das Doulas do Distrito Federal. Marilda, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para você.
Abraço, nós te agradecemos.
Um abraço, Marilda, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigada.
Tá, e a Marilda de Cássia conversando com a gente, falando aí sobre a regulamentação das doulas, um projeto que está em discussão aqui na Câmara. E agora o assunto são os livros, a literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra.
Boa tarde.
Como vai, meu caro?
Tudo bem.
Tudo bem?
Oi, Beto.
Beto,
Paula.
Beto hoje resolveu nos visitar. Isso. É muito bom. Sempre
melhor,
bom,
né? Às vezes é bom ao vivo. Assim, ao vivo e presencialmente.
Visita mais que bem-vinda do Beto, que deixou a gente ali num suspense no Facebook, né, Beto? Ele vai falar do livro que deixou no suspense, né?
Não. Mas não foi proposital, viu? Foi só uma brincadeira, mas acabou que deu certo, né?
The Underground Railroad. Não, o título do livro começa em inglês. Os Caminhos para a Liberdade, né? Colson Whitehead, né? Enfim, o que você pode falar desse livro para a gente?
Pois é, Edson, esse livro é um livro que marcou muito a leitura e, coincidentemente, foi numa semana, não foi nada planejado, numa semana em que o Brasil celebra ou lembra, pelo menos, os 130 anos da abolição da escravatura, né? A gente às vezes esquece que teve uma lei aprovada pelo Congresso na época, né, pelo Senado e pela Câmara, que tornou ilegal a escravidão no Brasil.
Sim.
É, a gente pode dizer que é uma lei que tinha muitas falhas, que de certa forma manteve o sistema de submissão dos negros, mas de qualquer forma é uma lei, né,
uhum,
que mudou o país, né? Pelo menos tentou mudar o país. E aí, quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei dessa data e falei, acho que é bem-vindo falar sobre isso. Porque uma coisa que eu notei, que eu passei a notar, é que no Brasil, a escravidão teve um peso muito maior do que nos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista demográfico, né? Quer dizer, a participação do africano escravizado na população brasileira é muito maior do que o africano escravizado na população americana.
Sim.
E, no entanto, pelo menos na literatura, a gente não teve, isso não se refletiu na literatura feita no Brasil. Ao contrário, por exemplo, da música, onde a gente sabe que a influência negra realmente tem um peso muito grande, né, através dos ritmos.
Sim.
Mas na literatura, infelizmente, a gente não conseguiu refletir isso. Então, lendo o livro...
A gente não está publicando ainda... Tanto, digamos
tanto
assim.
Tanto quanto deveria.
Com certeza tem.
Não, tem, né?
Com certeza a gente
tem
deve
livros,
ter muita,
né,
gente que está querendo escrever,
claro,
que está escrevendo, mas não está sendo,
claro,
publicado
também. E tem autores
também, né?
É. Mesmo na história do Brasil, mas assim, infelizmente a gente não tem esse peso que teve na literatura americana, né?
Uhum.
Mas o livro, a gente poderia falar aqui uma hora desse livro, que ele é muito bom. Só para explicar um pouco esse título, a gente não está... o título em português é esse mesmo, é The Underground Railroad, né? E tem um subtítulo em português, Caminhos para a Liberdade, que é, na verdade, o Colson Whitehead, ele pegou uma história que ele ouvia desde criança, dessas ferrovias subterrâneas, né, que eram usadas para livrar os negros do sul da escravidão e levá-los para o norte, que era, naquela época, o norte já dava liberdade aos negros.
Uhum.
Ele cresceu achando que eram ferrovias de verdade, né, o Colson. Como ele viveu em Nova York, ele achava assim, devia ser um metrô, onde as pessoas embarcavam aqui e saíam livres do outro lado do mundo. Né,
era
do
aquele
outro
túnel
lado.
Mágico.
É.
Túnel mágico.
E, na verdade, eram redes de pessoas usando vários expedientes, carroças, atravessando rios ou se escondendo em porões. Né. Então, na verdade, era uma rede clandestina que tirava as pessoas da escravidão e levavam elas para a liberdade. Mas na cabeça dele isso era uma grande ferrovia da liberdade. Ele resolveu levar a sério essa metáfora que ele criou na cabeça dele,
uhum,
e escreveu o livro na forma como se fosse uma espécie de, assim, usando um pouco o que o Gabriel Garcia Marques falava, né, um realismo fantástico. Então é interessante porque ele recria uma história, mas através do realismo fantástico e dá ao livro uma dimensão inesperada, né?
Para esse livro ele tá impressionante, como parece que uma coisa começa a puxar a outra, né? Já saiu no Guardian, outro dia uma colega,
sim,
falou, ele tá começando a provocar um burburinho,
tá,
aqui, não é isso?
Tá, porque ele é um livro, eu até falo isso numa resenha que eu escrevi pro blog, ele não faz concessões ao sistema editorial, então assim, é um livro que não é fácil de ler, né? Apesar de ser muito envolvente, mas ele não é um livro assim que é feito para agradar,
uhum,
né? Ele não é feito para virar um best-seller, mas ele está virando um best-seller pela qualidade dele,
sim,
e pela capacidade que o Colson teve. Ele teve uma influência assim, de quadrinhos, ele diz que é leitor da Marvel, né? Ele gosta muito de literatura de terror,
uhum,
de ficção. Então ele usou toda essa bagagem dele para fazer uma coisa assim, de peso. Seria assim, é o livro da vida dele. Ele resolveu escrever um livro sobre um tema sério, que é o tema da escravidão e da fuga de escravos, mas de uma forma diferente, com uma pegada diferente. Ele conseguiu, na minha opinião, atingir isso.
E então, vai virar filme? Então tem toda a pinta,
olha,
que vai virar
tem
filme.
Tem tudo
para
virar.
Aí,
eu até imaginei já os atores. Assim.
Agora, ó, eu vou explicar o que foi que o Beto fez no Facebook.
Ah, pode explicar.
Ele postou ali, ó, li um dos melhores livros da minha vida, foi algo assim,
algo
não foi,
assim,
Beto?
É.
E aí ficou todo mundo, ficou eu, ficou todos os colegas querendo saber, porque dica do Beto é dica preciosa, né? E ele demorou um dia para dizer qual era esse livro.
Pois é, eu tive que escrever uma resenha assim, às pressas, para poder justificar aquele sentimento que eu
causei.
Aquele suspense. Não justificava, né, Edson? Um bobão fazer um negócio desse depois no.
Foi ótimo, foi uma ótima estratégia.
Mas
agora
é legal a gente
mais
ficar. Aliás, eu acho que eu tenho notado isso, não sei se vocês têm notado, mas as pessoas têm cada vez mais conversado sobre leituras, né? E livros, né?
É.
Isso é interessante, porque um dia eu fui numa festa com pessoas bem diferentes, assim. Ah, o que você está lendo? Ah, eu estou lendo tal coisa. Eu achei isso muito legal. As pessoas estão se voltando para a leitura, sabe?
Eu adoro. É? Eu te falei que eu tenho um grupo de WhatsApp de troca de dicas de livro, né?
Ah, achei isso muito legal,
Edson. E outro dia nós voltamos ao velho debate se a Capitu traiu o Bentinho.
Nossa!
Você acredita? Mas é um debate eterno.
Inesgotável.
Inesgotável, volta. E vamos lá de novo, vamos discutir.
Inesgotável.
E sempre tem um argumento novo. Tem 50 argumentos favoráveis, 50 contrários.
É verdade.
Aí eu tava dizendo, mas Machado de Assis queria dizer isso, queria dizer aquilo. E é um negócio que rendeu uns 3 dias, assim, de 20, 30 mensagens por dia ou mais.
Você sabe que uma dessas redes aí de livrarias, de vende livro pela internet, publicou a relação dos mais vendidos.
Uhum.
E Dom Casmurro está na relação dos mais vendidos. É impressionante.
É assim, mesmo, né?
É um clássico que não morre, que as pessoas estão sempre falando dele, relendo e lendo, né? Muito legal isso.
Fantástico. Muito bem, fica aí a dica do nosso querido Beto Seabra, né? O livro aí do The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, né? Que é do escritor Colson Whitehead. Você pode achar esse livro aí para comprar e vá em frente, porque, né, dica do Beto, como
vale
diz a Paula, é dica do Beto.
Tá certo,
coisa boa demais.
Obrigado.
Beto, obrigado aí pela participação mais uma vez. E a gente fecha esse bloco com o Gilberto Gil cantando Aqui e Agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. É, porque uma, como os outros, né, o presente a gente sabe, amanhã a gente não sabe muito bem, então vambora.
O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde indefinido. Agora que é quase quando. Quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira. Agora que o ouvido escuta. E a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde a cor é clara. Agora que é tudo escuro. Viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro. Aqui, longe, em Nova Delhi. Agora 7, 8 ou 9. Sentir a questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto morrer. Deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo. Agora dentro de instantes. Depois de tudo que eu digo. Muito embora, muito antes. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui.
Grande Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui, agora, sempre. 3 horas 53 minutinhos, faltam só 7 minutinhos para a gente encerrar, mas vamos para um pequeno intervalo de 30 segundinhos, já volto.
Feijoada completa.